Você está ouvindo o Everest Podcast, você no topo. O podcast criado para você que não aguenta mais ter uma vida medíocre, que quer se desenvolver tanto pessoalmente como profissionalmente e alcançar a alta performance real. Aqui você terá um conteúdo incrível, onde utilizaremos diversas metodologias como coach, hipnose, PNL, que vão apoiar você a ter uma vida acima da média. Apresentação, eu, Fábio Pires e convidados. Sejam muito bem-vindos. Fala galera, Fábio Pires falando. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como desenvolver um estado de presença. Olha que coisa boa, que coisa gostosa, você conseguir estar presente, ficar presente o tempo todo. Como assim, Fábio? É possível ficar presente o tempo todo, estar presente o tempo todo? Possível é. Fácil não. Eu conheço pessoas aí que conseguem ficar 2, 3 horas ali o tempo todo em estado de presença. Eu não consigo tanto tempo assim, mas a gente está num processo. Qual que é o grande ponto? O grande ponto é que hoje nós estamos vivendo num mundo que eu nem você provavelmente imaginaríamos. E as pessoas estão se sentindo cada vez mais ansiosas e muitas delas até desenvolvendo alguma depressão. Então, se você está sentindo algum tipo de sintomas desse tipo, fica até o final desse vídeo que você vai entender como funciona isso. E, de repente, alguma das dicas que eu der aqui pode ser que sirva para você começar a se conectar com o presente e parar aí de ficar o tempo todo levando seus pensamentos para lugares que você não quer. Bom, a grande questão é que quando você está pensando em outras coisas, você não tem a capacidade de se projetar fisicamente para nenhum momento, nem no passado, nem no futuro. Você só consegue estar com o seu corpo aqui no momento presente. Então, o que é projetado? São os seus pensamentos, tá? E aí, existe um doutor, o nome dele é Richard Moss, que ele desenvolveu o que a gente conhece hoje como mandala do ser. O nome é mandala, não tem nada a ver de esoterismo, misticismo, mas é o mandala porque tem um formato aí de uma mandala. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona a mandala do ser e como você pode começar aí a desenvolver esse estado de presença, se manter conectado com esse momento presente. Não sei se você sofre disso ou se você conhece alguém que sofre disso. Eu vejo muito que o avanço tecnológico, ele teve um grande impacto na questão da presença das pessoas. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos fisicamente em um lugar e os nossos pensamentos estão em outro lugar por conta da internet, por conta do celular. Eu, por exemplo, as pessoas que são da minha idade, nós brincávamos na rua, corríamos, estava ali o tempo todo descalço, se ralando, joelho ralado, cara ralado, perna quebrada, o tempo todo ali no momento presente. Porém, hoje em dia, eu vejo até casais e grupos de amigos que estão num restaurante e não estão ali conectados com aquele ambiente, com aquele momento, estão ali nas redes sociais. Realmente, isso é muito complicado e eu vejo que uma das grandes vilãs, entre aspas, para esse tipo de situação de você não conseguir se conectar com o presente é a tecnologia. Então, o que, vem a ser mandala do ser? A mandala do ser, segundo Richard Moss, é o seguinte. Eu vou desenhar aqui um círculo e vou dividir esse círculo em 4 partes. E sempre que eu faço uma cruz no meio de um círculo, ele fica redondinho, tá? Qual que é a grande questão? A grande questão é que você consegue levar os seus pensamentos, segundo essa mandala, para 2 lugares, tá? Na verdade, existem 4 pontos, que são os pontos que a gente vai chamar de, que Richard Moss chamou de pontos de atenção. Então, hoje em dia, se você parar para pensar, qual que é a grande luta das redes sociais? Qual que é a grande luta das pessoas que são influentes? Quais que são as grandes lutas dos blogueiros? É a luta por atenção. E a grande questão é que a atenção é a sua capacidade de projetar o seu pensamento para algum ponto. Então, segundo Richard Moss, nós podemos projetar o nosso pensamento para o futuro, para o passado. O que, é a projeção do seu pensamento para o futuro? Imagine a seguinte situação: você está ali pronto para poder fazer uma viagem. E aí aquela viagem vai acontecer daqui a 1 ano. E aí você fica o tempo todo falando: ai meu Deus, eu vou viajar e eu quero viajar, e eu, ai, não vejo a hora de chegar, e eu preciso me preparar, e eu preciso pensar nas coisas, e eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, e você fica ansiando aquela viagem que vai acontecer daqui a um ano, só que você fisicamente está aqui e não pode fazer nada para que aquela viagem aconteça agora. Então, os seus pensamentos são levados para uma situação futura, você entra no estado de ansiedade, fica ansiando por algo acontecer e automaticamente você não pode fazer absolutamente nada para que aquilo aconteça agora. O seu corpo, ele não é projetado para o futuro, são os seus pensamentos. E quando você faz isso, automaticamente o nosso cérebro não consegue diferenciar o que é real do imaginário, e quando você anseia alguma coisa e você traz para o seu pensamento, você projeta a sua atenção para lá, automaticamente você sente tudo isso que você está pensando. Então, qual que é a grande questão que a gente vê? A gente vê muitas pessoas ali com algum problema, com alguma situação, com alguma questão crítica, querendo solucionar a todo custo. Elas ficam: ai meu Deus, vai acontecer isso, ai meu Deus, vai acontecer aquilo, ai eu tenho que solucionar, eu tenho que fazer, e ela não pode fazer nada, e ela fica pensando naquilo e ansiando, e ansiando, e ansiando. Mas ela não consegue resolver. Por quê? Porque o que está no futuro vai acontecer ainda, ou pode ser que nem aconteça, e você já está sofrendo no presente por antecipação. Esse é o primeiro ponto. Aí você pode estar se perguntando: então, Fábio, eu não preciso pensar no futuro? Eu não tenho que pensar no futuro? É isso que você está dizendo? Não tenho que pensar no futuro? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você tem que pensar no futuro, sim. Para quê? Para planejar as coisas que você quer conquistar, para poder definir metas, para poder realmente criar planos, estratégias e uma série de coisas. Só que você tem que pensar no futuro de propósito. Você tem que querer fazer isso. Então, agora, neste momento, eu vou sentar aqui, vou pensar no meu futuro, vou traçar os planos e metas, vou pensar nisso, vou concentrar minha atenção lá no futuro, vou traçar tudo e beleza. E não ficar independente da minha vontade, ansiando que algo que está no futuro, que vai acontecer ou até mesmo não aconteça, seja projetado para o estado presente e eu sinta tudo isso agora. Então, faça isso, mas de propósito. Uma outra questão são pessoas que ficam projetando e levando a sua atenção e seu pensamento para o passado. Quando você fica pensando no que poderia ter feito no passado, nas coisas que aconteceram no passado, como foi no passado, é a famosa afirmação do e se? E se eu tivesse isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse falado isso? E se? E se? E se? E se? E se eu tivesse duas mães? É possível eu saí de duas barrigas? Não faz sentido, certo? Então, o e se é uma suposição de algo que você gostaria de ter feito e não fez. E aí você vai lembrando de tudo aquilo que você gostaria que acontecesse, mas não aconteceu. E aí você vai ficando triste, você vai ficando chateado e magoado e cada vez mais cabisbaixo até chegar ao ponto de você estar deprimido. Por quê? Novamente, o seu cérebro é projetado para aquela situação onde aconteceu aquilo. Você hoje não pode mudar o passado, não pode fazer nada e você sente tudo no presente. O bom do passado é que ele já passou. Não adianta você ficar remoendo aquilo. Então, muitas pessoas projetam sua atenção para o passado e começam a sentir tudo aquilo que aconteceu novamente. E começa a entrar num estado depressivo. Quais são os outros dois pontos que o Richard de Moss ele definiu na mandala do ser? Bom, o outro ponto é que tem pessoas que concentram a sua atenção nos outros. E algumas pessoas concentram a sua atenção no eu. Qual que é a grande questão disso tudo? A grande questão disso tudo é que quando você concentra suas atenções no outro, você começa a agir pensando no que o outro vai achar de você. Ai, porque se eu fizer isso, fulano vai falar aquilo, porque se eu gravar um vídeo e ficar ruim, vão me julgar, porque se eu falar na internet, vão me criticar, porque se eu der uma palestra e eu cometer um erro, vão me criticar, porque a pessoa vai falar mal de mim, porque o outro, porque o outro, porque o outro. Qual que é a grande questão? Existem várias pessoas que deixaram de fazer coisas por conta do julgamento do outro e hoje nem lembram o nome desse outro. Pare e pensa você no seu passado. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa que você queria muito, com medo da outra pessoa te julgar, e você nem sabe mais quem é essa outra pessoa, nem lembra mais o nome dessa outra pessoa? Então, quando você projeta o seu pensamento, a sua atenção no que o outro vai achar daquilo que você está fazendo, automaticamente você começa a não fazer. E não tem como você ter resultados brilhantes sem executar as coisas que você quer executar. Eu conheço várias pessoas que têm problema de repente se gravar um vídeo numa câmera, falar em público, pessoas que têm receio de expor as suas ideias, que às vezes têm ideias brilhantes, mas não fazem nada com aquilo, com medo do que as pessoas vão falar, o medo do julgamento. Pensa só, isso faz com que você não mantenha a sua atenção no presente. O que você quer fazer? Independente do que o outro vai achar. E o quarto ponto são pessoas que focam muito no eu. Ou seja, eu tenho que ser assim. Eu preciso ser desse jeito. Eu tenho que passar essa imagem. Eu tenho que dar essa impressão. E aí a pessoa começa a construir uma espécie de personagem. Ah, não, eu tenho que ser assim porque as pessoas me olham assim, e aí elas me olhando assim, elas têm essa interpretação de mim. Mas eu não sou assim, eu sou assado. E aí, automaticamente, elas começam a perder a sua identidade. Elas ficam o tempo todo pensando no quem elas têm que ser e não em quem elas é agora. O grande ponto, a grande questão é que para você desenvolver o estado de presença, você tem que pensar em um ponto. E esse ponto de atenção, a sua atenção, ela tem que estar projetada por um ponto que eu vou chamar de now, que é o agora. Que é o tempo, o momento presente. Quando você começa a desenvolver a sua atenção para o momento presente, você deixa de ansiar o futuro, deixa de ficar remoendo o passado, não liga para o que os outros estão pensando de você e não liga entre você fazer ou ser um personagem que você não é. E tudo bem. Pensa só, como é que eu começo a concentrar-me no presente? Como é que eu posso, de repente, curar aquela ansiedade que eu tenho? Ai, meu Deus, eu estou querendo que as coisas aconteçam, não está acontecendo. Ai, mas aquele problema eu tenho que resolver, eu não consigo. Ai, meu Deus, e aí você fica ansiando. Como é que você faz para poder realmente se livrar disso de uma vez por todas? Bom, existe um mantra, você pode criar um mantra para resolver isso, tá? Eu aprendi um mantra quando eu fiz a minha formação de PNL lá com o Sanjolin, e eu uso esse mantra várias vezes, e eu já usei esse mantra até em sessões de programação neurolinguística que eu já fiz, e eu uso esse mantra me ajudou muito. Que é um mantra? Um mantra é uma coisa que você vai fazer para você repetir o tempo todo, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que você está ali com algum problema e você está ansiando esse problema, está ansiando resolver esse problema e você não consegue. O que que você pode fazer para isso? Você pode parar, respirar bem fundo. O que que eu posso fazer agora para resolver esse problema? Faça essa pergunta. Faça dessa pergunta um mantra e repita ela várias vezes. O que que eu posso fazer agora para resolver esse problema? O que que eu posso fazer agora para resolver esse problema? Se a resposta para essa pergunta for nada, então relaxa, porque você não vai conseguir fazer nada para resolver uma situação do futuro que talvez nem aconteça. Esse é o ponto. Quando você começa a pensar nisso, você começa a se conectar com o presente. Uma outra coisa que eu vejo que as pessoas fazem muito que são ansiosas, elas ficam o tempo todo sentindo essa ansiedade. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é mexer os dedos dos pés. Se eu estou sentindo que eu estou com uma ansiedade muito exagerada, por exemplo, pessoas que têm síndrome do pânico. Quem aqui tem síndrome do pânico? A síndrome do pânico é é você levar sua atenção de uma maneira exagerada para o futuro, ansiando que algo vai acontecer com você e você perde totalmente o controle do estado presente. Então pensa só, a pessoa está dentro de um carro e ela acha que vai vir um carro, vai bater nela, vão roubar, vão assaltar, vão matar ela, e ela, ai meu Deus, vai acontecer, e ela fica ansiando, 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 ansiando. Qual que é uma dica que eu dou para vocês? Para, respira, começa a mexer os dedos dos pés, começa a se tocar, começa a ver que você está aqui. Presente. Começa a fazer coisas, a observar o som do estado presente. Ai, Fábio, mas quando eu faço isso, os pensamentos voltam, tudo bem. Respira. Relaxa e começa a se tocar de novo. Se conecte com o presente. Então, uma dica para as pessoas que são ansiosas é essa. Respira fundo, relaxa, mexe o dedo dos pés, Começa a se conectar com as coisas que estão no estado presente, porque você está ansiando algo que vai acontecer que nem aconteça. Uma dica para as pessoas que estão aí com medo do julgamento alheio, que ai, aquela pessoa fala mal de mim, aquele ciclano vai falar mal de mim, Beltrano vai falar mal de mim, as pessoas vão falar mal de mim, meu Deus, ó céus, ó meu Deus. Cara, tem um mantra novo que eu também aprendi no curso de PNL, que eu uso muito, que é o mantra de respiração seguido de um gesto. Então, por exemplo, vamos imaginar agora, eu quero que você pegue a pessoa lá que realmente você acha que vai julgar, aquela cena que você se vê as pessoas falando mal de você, você vê as pessoas criticando você, você vê as pessoas ali realmente julgando aquilo que você está fazendo e você fica paralisado por conta disso. Então você vai pegar aquela cena, vai colocar agora na sua mente e aí você vai olhar para aquela cena, vai respirar fundo e vai fazer assim, ó. Mais uma vez. Pega aquela cena, coloca na tua cabeça e respira fundo e. E aí o Sam passou pra gente uma técnica que você pode incrementar isso para que torne-se muito mais forte, muito mais agradável. Então eu vou pedir aqui pro nosso sonoplasta colocar aqui o nosso mantra definitivo. Então vamos lá. Um, dois, três e. Isso mesmo que você ouviu. Foda-se. Cara, a pessoa que está pensando isso de você, ela não sabe a vida que você vive, ela não sabe o que você come, se você tem comida em casa, se você não tem, se você está pagando conta, se você não está. Ela não vive a sua vida, ela não sente as suas dores, ela não é você. Então, quanto você estiver preocupando com a opinião do julgamento alheio, você vai ficar parado e a vida dela andando. Então, foda-se, toca um foda-se pro que ela pensa. Não importa o que ela pensa, não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Então, esse é o mantra. Então, vamos lá, respira fundo e. E quando você fizer isso, coloca a imagem da pessoa na sua cabeça ali, você olhando para ela, te julgando, é aquela cena, e você respirando fundo mais uma vez e. Um, dois, três e. Se você tem alguma situação do passado que você fica remoendo muito, a mesma pergunta para a ansiedade vale. O que que você pode fazer hoje para resolver aquela situação do passado? E se a resposta for nada? Foda-se. Não pode fazer nada, vai ficar remoendo o passado para quê? O passado você não consegue projetar o seu corpo para o passado para poder resolver, consegue? Não. Então, se conecte com o presente. Uma terceira dica para você se conectar com o presente é meditação. O que que é a meditação? A meditação é você esvaziar os seus pensamentos a um ponto onde você fique totalmente livre de futuro, de passado e se conecte apenas com aquilo que está acontecendo no seu momento presente. A meditação, ela não pode ser feita apenas sentada ali no chão, você compenetrado e. Não. Eu conheço pessoas que meditam, por exemplo, correndo no parque. A pessoa não está ali correndo no parque e ela sente ali o vento batendo no corpo dela, e ela sente as pisadas no chão, e ela sente aquela brisa, o suor escorrendo, e ela começa a se conectar com tudo que está acontecendo no presente ali. Então, esse tipo de conexão é sim um tipo de meditação. Eu, por exemplo, eu medito quando eu danço. As pessoas que me conhecem sabem que eu adoro dançar, eu gosto de dançar um zukizinho, né? Faz tempo, hein? Ó, faz muito tempo. Eu adoro dançar. E quando eu danço, eu esqueço de tudo. Eu me concentro ali entre eu e a minha parceira naquele momento e eu viajo ali num estado de meditação tranquilo, sereno e pleno. Por isso que eu tô sentindo tanta falta disso, porque eu tô precisando dançar. Porque isso me conecta com o presente. Assim como você pode fazer realmente essa meditação sentada, se conectando ali nos sons, no, do ambiente, no seu corpo, no seu pé, na sua respiração. E respira, relaxe. Isso é meditação. Qual que é o item mais que conecta com o presente? Isso aqui, ó. Por que que as pessoas, quando estão numa situação difícil, as outras falam: calma, respira, respira, porque a respiração te conecta com o seu estado presente. E aí tem várias outras técnicas que você pode usar. Por exemplo, eu hoje em dia eu adotei o banho gelado. Quando você entra num banho gelado, qual a primeira coisa que você quer fazer? Sair. Então, o banho gelado, ele é uma maneira de você treinar ali a sua ansiedade em querer sair. Ai, meu Deus, eu entrei. Ai, não. O que que você faz? Chega hoje na sua casa, ou amanhã cedo, o ideal é de manhã, se posiciona embaixo do chuveiro, bota o chuveiro no gelado e puff, abre de uma vez, deixa aquela água cair, respira, deixa aquela água gelada cair e se concentra para que você possa desenvolver ali aquele estado de presença e não ficar ansiando em sair da água gelada. Então, galera, é assim que você pode começar a desenvolver o seu estado de presença. Quando você se conecta com o presente e você esquece do que aconteceu no passado, você não fica ansiando o futuro, você não fica pensando no que as pessoas estão dizendo de você e você não cria um personagem para mostrar quem você é, as coisas acontecem de uma maneira extraordinária na sua vida. Então, se conecte com o presente para que você possa viver tudo aquilo que o hoje, que o now tem a oferecer. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Um abraço e tchau!